A Rádio Sputnik Entrevista.
Na semana de comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, uma boa notícia, um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre a efetividade da Lei Maria da Penha, mostra que a lei criada em 2006 fez diminuir em cerca de 10% a taxa de homicídio contra as mulheres dentro das residências. Só lembrando que a Lei Maria da Penha foi uma resposta às denúncias de violência contra a mulher. A lei prevê medidas de proteção à vítima, aumento de pena para o agressor e o aperfeiçoamento de mecanismos da justiça em casos de violência doméstica. Para a gente conversar um pouco sobre essa pesquisa, nós vamos falar com o Daniel Cerqueira, que é o diretor de Estudos e Políticas do Estado das Instituições da Democracia do IPEA. Daniel, obrigado por participar aqui da programação da Rádio Sputnik. Conta para a gente em que consiste, que se baseia essa pesquisa.
O objetivo da pesquisa era a gente aferir se a Lei Maria da Penha ela foi efetiva ou não para coibir a violência doméstica no Brasil. E apesar de ter mais de 8 anos que essa lei ela foi implementada, né, essa lacuna e essa dúvida se a lei funciona ou não, né? Nós fizemos então esse estudo onde nós, em primeiro lugar, mapeamos todos os serviços de medida protetiva que estão até apontadas na lei. Nós mapeamos isso no território nacional e, em segundo lugar, nós utilizamos métodos econométricos, métodos quantitativos, para aferir essa eficácia da lei. O grande problema enfrentado para a gente conseguir desenvolver a análise é que não existe um dado, uma medida segura sobre número de violência doméstica no Brasil, mesmo porque a esmagadora maioria dos casos não chega nem ao conhecimento da polícia e do Estado, porque as mulheres eventualmente não comunicam isso, né?
Por medo elas acabam não indo à delegacia ou então desistindo no meio do caminho.
Exatamente.
Né?
E além disso, mesmo no caso conhecido pela polícia, pelo Estado, não existe uma sistematização dessas informações no âmbito do território nacional. Então, o que nós fizemos? Ao invés de olhar todos esses casos de violência doméstica, olhamos apenas a ponta desse iceberg, aquilo que está aparente acima da linha d'água, né, que nós conhecemos, que são os homicídios perpetrados contra mulheres, né? E olhamos em particular aqueles que aconteceram dentro dos próprios lares. E utilizando o método que a gente chama de diferença em diferenças, nós chegamos a essa conclusão que a lei ela ajudou a diminuir em cerca de 10% os homicídios das mulheres dentro das residências, o que implica dizer que nós estamos falando não apenas de pessoas que deixaram de ser mortas, mas se isso representa alguma coisa desse total, desse iceberg que eu falei, nós estamos falando de centenas de milhares de casos de violência doméstica que deixaram de acontecer em função da lei. Só para você ter uma ideia, em 2009, o IBGE, na pesquisa de amostra por domicílios, concluiu que a cada ano 1,2% das mulheres no Brasil são vítimas de violência. Então nós estamos falando de cerca de 1.200.000 mulheres agredidas a cada ano. E a lei, ela serviu como instrumento potente para o desenvolvimento de políticas de prevenção a essa violência. Contudo, a gente alerta também no trabalho que isso não é uma panaceia, um remédio que vai resolver esse grande e importante problema da violência doméstica no Brasil. É apenas um começo. Tem muita estrada a trilhar porque ainda, além de sermos um país extremamente violento, somos um país com uma cultura patriarcal e machista, e a gente precisa ainda avançar muito nas políticas.
Hoje são registrados 5,43 óbitos para cada 100 mil mulheres, né? Esse número é bastante alto. O que o senhor atribui a esse aumento da violência? Como o senhor vê essa trajetória de homicídios da mulher no Brasil?
A trajetória de homicídio das mulheres no Brasil, ela segue duas dinâmicas. Tem uma dinâmica que tem a ver com a violência generalizada na sociedade, que fez aumentar também os homicídios de homens. Então, a gente percebe o seguinte, que na segunda metade dos anos 2000, dois fatos foram importantes e que condicionaram o aumento da violência e dos homicídios no Brasil. Quais são eles? Em primeiro lugar, o virtual descontrole das armas de fogo. Então, teve o Estatuto do Desarmamento em 2003, em 2007, principalmente a partir de 2006, 2007, várias emendas parlamentares começaram a desconfigurar o Estatuto do Desarmamento, a gente começa a assistir um virtual descontrole da arma de fogo. Em segundo lugar, a gente viu um movimento muito significativo de aumento do mercado de drogas no Brasil, sobretudo das cidades menores. Só para você ter uma ideia, nós produzimos um indicador de prevalência de drogas ilícitas no Brasil entre 2000 e 2011, e nesse período de 11 anos, o crescimento deste mercado foi de 700%. E se deu de forma mais significativa na segunda parte da década. Então, o que nós estamos falando é o seguinte, que existem elementos gerais que fizeram impulsionar a violência contra mulheres e a violência contra homens. Mas, do outro lado, puxando no sentido contrário para diminuir os homicídios, teve essa importante lei Maria da Penha, que serviu como uma espécie de uma contenção a esse crescimento dos homicídios das mulheres que ocorrem no Brasil.
É, e a gente vê também, dentro desse estudo, há uma predominância de regiões, né, onde há maior número de índices de violência contra a mulher, de assassinatos de mulheres. A gente vê que o Nordeste está em primeiro lugar nesse seu estudo, né?
É, sem dúvida. Tem região do Nordeste, tem algumas regiões que a situação é bastante dramática, né? Nós temos o Brasil, que é um país com dimensões continentais, tem regiões, tem cidades, tem municípios que as políticas ainda elas não chegaram lá. A efetividade da Lei Maria da Penha, ela depende crucialmente da institucionalização de determinados serviços e medidas protetivas. É um juizado especial, é uma casa de abrigo à mulher vítima de violência. Porém, em algumas dessas regiões, esses serviços não chegaram ainda. São regiões ainda muito dominadas por essa cultura medieval, essa cultura patriarcal e machista.
Se a gente não tivesse a Lei Maria da Penha, o senhor acredita então que a trajetória de homicídios de mulheres no Brasil teria crescido muito mais, né?
Teria crescido cerca de 10% acima do que foi observado.
Foi aprovada, né, uma pena maior para a morte de mulher decorrente da violência doméstica. Como é que o senhor vê isso? O senhor acredita que com isso, junto com a Lei Maria da Penha, realmente esse índice, né, de morte pode realmente cair ainda mais?
Pode diminuir, mas eu acredito o seguinte, que é um trabalho árduo, né? Porque nós estamos falando de uma cultura machista que vem de séculos e que está entranhada na cultura, nas expressões culturais, né? Então, ainda que o Estado ele tenha essa importante responsabilidade de desenvolver políticas, de fazer boas leis, depende, sobretudo, de um esforço da sociedade, de um reaprendizado para entender que violência contra a mulher é algo que deve ser negado por toda a sociedade. Então, eu acho que é um processo ainda que nós estamos no princípio. É uma história muito nova, essa história de igualdade de direitos, de gênero. É uma história muito nova no Brasil. Até os anos 70, os tribunais aceitavam que o marido matasse a mulher com argumento de legítima defesa da honra. Até 95, a mulher não podia dar queixa na polícia, a não ser se tivesse a prévia autorização do marido. Até 2009, ou seja, outro dia, o estupro era um crime contra os costumes, não era contra a liberdade e a dignidade sexual. Então, nós estamos no princípio dessa caminhada. E tem muito que avançar. Não acredito que o simples endurecimento das penas vai gerar uma mudança significativa nesse quadro.
Agora, qual o perfil dessa mulher que tem sido a vítima dessa violência no Brasil?
Proporcionalmente, quando a gente compara os homicídios contra mulheres e homicídio contra homens, a gente vê algumas diferenças bem características. O homicídio de mulheres, tanto quanto de homens, são, em maior parte, pessoas com o menor nível educacional, ainda que a violência contra a mulher acometa todas as classes sociais, mas é mais predominante nas pessoas que têm menor nível educacional. Elas acontecem, em grande parte, dentro das próprias residências. Então, comparando com os homicídios de homem, ao passo que a maioria esmagadora, 80%, sei lá, ou mais, dos homicídios contra homens acontecem nas ruas e nas estradas, nas vias públicas. Metade dos homicídios das mulheres ocorrem dentro das residências, né? Então, isso, esse componente aí demonstra que tem muito a ver com questões que envolvem violência intrafamiliar, uma violência doméstica, né?
Começamos com o Daniel Cerqueira, diretor de Estudos e Políticas do Estado das Instituições da Democracia do IPEA, sobre a questão da positividade da Lei Maria da Penha, que desde sua criação em 2006 diminuiu em cerca de 10% a taxa de homicídio contra as mulheres dentro das residências. A Câmara dos Deputados também aprovou agora o projeto de lei do Senado que classifica o feminicídio, o assassinato de mulheres, como crime hediondo e o inclui como homicídio qualificado. O texto modifica o Código Penal para incluir o crime assassinato de mulher por razões de gênero entre os tipos de homicídio qualificado, e o projeto agora vai à sanção presidencial, e a proposta prevê pena de 12 a 30 anos de prisão. A gente espera que isso auxilie a Lei Maria da Penha para que cada vez mais esse número de violência contra a mulher se diminua no Brasil. Daniel Cerqueira, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Sputnik. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes.